deixá-la assim, mostrou assim tão grande. Como um espelho colorido, a mostrar pro próprio Cristo como ele era mulato, já que Deus é uma espécie de mulato. Salvei. Salve, salve para você que está ouvindo Qualquer Coisa Vira Assunto, episódio número 64, 64. Eu sou o Lucas Abreu, o Luque Tuxo, e gostaria de lembrar sempre que nós somos o arroba podcast QCVA em todas as redes sociais que você imaginar. Nós somos o arroba podcast QCVA no Instagram, no Twitter, você pode mandar um e-mail pra gente. Nós somos arroba podcast QCVA no Tinder, no Bubble, e até no Grindr.
Oh, parou. Vai de novo. Cortado do CD.
Mas, sem mais delongas, eu chamo ele, Felipe Ramalho. O que estamos ouvindo? Por quê?
Boa noite aos colegas de gravação. Um salve a você, querida, querido, querido ouvinte. E nós estamos ouvindo Cristo e Oxalá, por ocasião dos 49 anos de Marcelo Falcão.
Bom.
E eu acho importante essa canção em tempos de intolerância religiosa, a gente abrir esse espaço, abrir essa discussão, tocar no ponto aqui que nós respeitamos todos os credos, até quem não tem credo nenhum sinta-se devidamente respeitado no campo religioso. A minha abertura vai ser muito breve, eu tenho uma denúncia pra fazer.
Ah, para esse negócio aí.
E vem. Porque eu olhei a mesa do nosso apresentador e ele tá cheio de papelzinho aí com o que ele vai falar hoje.
Tá cheio? Que papelzinho, cara? Que papelzinho, cara?
Eu aposto que tem... Olha aqui, ó. Eu aposto que tem um monte de gente aí no cômodo dizendo pro apresentador o que que ele vai falar hoje.
Eu acho que tá escrito aí na tua mesa. Eu acho que tá escrito aí na tua mesa. Deve ter umas 10 pessoas trazendo papelzinho aí pra dizer, fala isso agora, fala isso aqui. Tudo bem, irmão.
Eu queria ver que
tudo
você...
Tudo bem, volto a te dizer.
Minha casa aqui. Porque... Cadê? Aqui é na mesa. Aqui é... Eu queria muito que você...
Não, isso é tão irrelevante. Não tem ninguém te dizendo, fala isso agora. Fala o papelzinho, não sei o quê. Não tem ninguém te falando. Não. Aqui tem. Aqui tem. Isso não diminui ninguém, não, pai. Isso não diminui ninguém.
Que bom, papelão, né, maluco? Que papelão. Raí Ortiz, meu querido.
Boa noite. Tudo bom?
Bem, e você?
Eu tô bem. Eu queria mandar um abraço pra rapaziada de Niterói.
Niterói,
é. No dia da gravação, a gangue lá de Niterói falaram que vão fechar o centro da cidade. E aí tinha uma galera lá do trabalho meio triste, que eles precisavam voltar pra Niterói. E o centro da cidade tava fechado, é isso, não podia circular no centro da cidade. Baixou o toque de recolher, porque os bandidos queriam entrar em confronto com a polícia. Então, queria mandar um beijo aí pra população de Niterói.
Que isso, porra, toda a nossa solidariedade aí à população de Niterói, né? Bem, deixa eu avisar, estamos desfalcadíssimos hoje, né? Vitor Balzano, porque o Vasco venceu. O Vasco não só venceu hoje, venceu o Brusque, que é o time do velho da van contra o qual todos torcemos. Fez 2 gols com, tipo, 15 minutos de jogo. Ou seja, fez mais de um gol ainda por cima.
Não foi tão rápido assim, não. Foi 15 no primeiro e 15 no segundo tempo.
Pô, mas fez 2 gols. Então o Vitor Balzano ficou emocionado demais. Tá no pronto-socorro sob observação, tá? Mas tá tudo bem. Ele não vai participar. Thiago Werneck, por sua vez, o último registro que a gente tem dele é que ele embarcou num navio da Marinha Mercante. E a gente recebeu um cartão postal dele de Singapura na semana passada. A gente não sabe direito.
Ele tá lá esperando a Fórmula 1 chegar lá?
Voltar, é isso? A Fórmula 1 voltar pra Singapura, é isso aí. E a gente não tem paradeiro dele.
Mas na verdade, vai... Vitor Balzana, aconteceu com ele igual aconteceu com o nosso querido parente. Deixa eu contar essa história aqui pra audiência, né?
Vamos, um dia a gente conta. Vamos guardar essa história. Um dia a gente conta. Ela é boa. Mas assim, o fato é que a gente não sabia nem se ia conseguir gravar, mas aí, na minha enroladíssima agenda, e eu peço desculpa aos ouvintes, que eu ando realmente com uma agenda muito enrolada, eu falei, cara, vai ter uma janela, e apareceu um mote. O programa hoje não tem pauta, mas tem um assunto. O assunto é eleições. Não tem como não falar disso agora. Então, qual foi a puxada desse rolê? Raí, você, por favor.
Eu fui a puxada do rolê? Ah, tá. Lembrei qual foi a puxada do rolê. Estava indo para o trabalho no dia de hoje e vi que o grande comício do ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva será no Largo de São Francisco da Prainha, que ficou ali mais conhecido recentemente como Bafo da Prainha, por causa do bar chamado Bafo da Prainha.
Não, comício não, comitê, né?
Comitê. Vai ser tipo, vai ser um grande... Mas ele vai fazer um comício ali de alguma forma. Tanto que vão reformar o casebre pra ele poder discursar, se eu não me engano. Então, vai ser ali no Largo da Prainha e eu falei que não gostei porque eu acho que vai ser muita festa.
Então, e aí eu falei, eu discordo, mas não sustentei a discussão lá. E aí eu vou dizer porque que eu discordo. Primeiro que o lugar é historicamente um lugar de resistência. Historicamente, o Morro da Conceição, né, fica ali. É um lugar essencialmente negro, tá? Pedra do Sal, o Morro da Conceição, né, o próprio Largo de São Francisco da Prainha. Tem essa meio gentrificação que está rolando lá. Primeiro por conta da reforma ali, né, da obra, mas principalmente por causa da porra do bar de enganar otário de esquerda lá, né, o bar ruim de enganar otário de esquerda, e que agora abriu, e o cara abriu outro bar, né, no mesmo lugar. Então, só que, cara, eu acho que tem que ter um pouco de festa também nesse rolê. Por que que eu acho que tem que ter um pouco de festa? Eu sou um cara radicalmente contra esse lance de ciranda pra resolver questão política. Mas eu acho que o que a gente está enfrentando não é só... Não é, a disputa não é só política, eminentemente política. A gente está enfrentando também um jeito de pensar, um jeito de lidar com o Brasil, sacou? A gente está diante do medo, a gente está diante de uma galera que aterroriza. E aí a gente tem duas opções. Ir para o confronto, para a porrada, em posição da qual eu discordo, ou tripudiar deles à base de gargalhada, bro. Fazer festa em cima deles mesmo, sacou?
Mas, o meu problema é especificamente um. O Lula, até agora, ele não tem proposta.
Ele não tem.
Ele quer ganhar do Bolsonaro. E é isso, o discurso dele é um discurso amplo, Lulinha paz e amor e tal. E o que eu acho é que quando você monta um comitê ali, e aí você torna esse um lugar de campanha, e aí você bem disse, é um comitê, não é necessariamente um comício, mas é um comitê, eu acho que você acaba transformando isso em festa demais. E qual é o problema? Ele tem que ser cobrado para apresentar proposta.
Não, porque nem sempre.
Ele não vai ser só o presidente que vai ganhar do Bolsonaro. Ele vai governar o país, de alguma forma. Ele não vai tirar só o Bolsonaro. Ele vai ficar lá 4 anos.
Aí, esse trem de cobrar para ter proposta, esse trem já passou, cara. Esse trem passou em 2018, cara. Quando o maluco meteu um PowerPoint feito para uma criança de 12 anos, com inspirações incel e libertárias e ANCAP, e disse que era o programa de governo dele, sabe o que
é? Ele tem soltado coisas aqui e ali, né? Ah, porra, mas tudo muito genérico. Ah, porra, vou regular o preço da Petrobras, mas aí não explica como. Ah, eu vou revogar o teto de gastos, mas aí ele não dá mais detalhes, entendeu? Tá tudo muito assim. Ele tem falado coisas aqui e ali também, porque ele fala pro povo. Mas ele fala também para o banqueiro, ele tem que falar para a galera do agro. Existe a discussão de quem vai ser o cara da economia. Estão falando no tal do Pércio.
Pércio Arida.
Pércio Arida.
Seria um sonho, tá? Seria um sonho.
Entendeu? Então, assim, eu acho que ele está falando alguma coisa. Mas também, não adianta também você ser o nosso homem do PND e ficar dando palestrinha de projeto, porque fica um negócio assim, que incipiente, que não comunica, que não fala, que não toca, entendeu?
Como eu disse, eu vou datar o programa. Então, hoje, agora, questão de horas da gente começar a gravar, o Datafolha liberou uma pesquisa. Cara, o Lula abriu 21 pontos do Bolsonaro no primeiro turno, tá? Então tá 48 a 27. Em votos válidos, isso dá
54-30.
54-30, brother. O Ciro tá em 7%. E ali estacionou, tá? Porra, aí depois a gente tem André Janones, um abraço. Simone Tebet, que alguém teve a cara de pau de dizer. Alguém no MDB teve a cara de pau de dizer, porra, nossa candidata aumentou em 100% suas intenções de voto, ela saiu de 1 para
2%. Ah, meteu essa mesmo, cara? Ah, não. Aí não, aí não.
Olha, é mentira? Não é.
Não, então, mas pode ser, porque ela variou dentro da margem de erro, né? Então, na
verdade... ela pode ter perdido 100% também das intenções de voto.
É possível, é possível.
É a mentira de Schrödinger aí. Cara, e esse cenário já é sem o Dória. Ou seja, o Lula herdou os votos do Dória, aparentemente. Eu não li a pesquisa. Mas, cara...
É porque assim...
esse pulseiro, sacou? E tá feio, tá feio. Tá feio, Ciro.
Saía pesquisa semanalmente. Eu sigo um cara no Twitter, o Instituições Sórdidas, o Inimigo do Rei, o Ciro Zaf. Vou mandar um abraço pra ele aqui, que ele é frito.
O cara tem uma porrada de alcunha mesmo. Instituições Sórdidas. O Inimigo do Rei, o Zafo. Porra, parece a mulher do Game of Thrones.
É a arroba dele. É porque fica trocando o nome ali. É o Ciro Zafo. E ele é frito nesse negócio de pesquisa. E, cara, saindo pesquisa, tava saindo pesquisa direto. Com a Este, Paraná Pesquisas, tarará, tatatá, etc e tal. Só que as dinâmicas das pesquisas mudam muito. Uhum. Porque tem pesquisa que é feita na rua, tem uhum. pesquisa que é feita por telefone. Então, números assim oscilavam bastante. Mas sempre deu uma liderança do Lula e sempre deu o Bolsonaro em segundo lugar e deu ali o Ciro flertando com aquele seriado Netflix. Mas aí, quando vem o Datafolha, porque o Datafolha, muita gente esquece ou se faz de esquecido, foi quem acertou em 2018.
Aham, uhum. E acertou em 2014... E acertou ainda. Entendeu?
Porque muita gente fala, mas o Bolsonaro estava perdendo nas pesquisas.
É mentira. Vários repórteres.
É mentira.
Da Veja.
Não, senhor. O Bolsonaro, ele virou a chave e a última pesquisa que saiu, se não me engano, na sexta ou no sábado.
Sexta.
Deu 56-44, eu acho, em votos válidos.
Uhum.
E o resultado deu, acho que 55-45. Então...
Exatamente. Isso aí. Então, assim, vai.
Sabe que eu fico triste? Eu peguei essa pesquisa aqui pra ver. Não encontrei o maior candidato a pré-presidência que a gente tem.
Eu não entendi o que ele falou.
Que é Emael. Emael não aparece nas pesquisas, pô.
Por onde anda, Emael? Emael que apoiou Haddad no primeiro turno em 2018, porque é um democrata. Cristão.
Cristão, mas democrata.
Democrata.
Mas o Emael, ele tem um ponto sensacional, porque ele não gasta na campanha. Toda campanha, a mesma marchinha, faz uns videozinhos com a mesma marchinha, pode fazer com o telefone, porque ele não tem tempo de TV mesmo pra aparecer. Todas as campanhas, bota a marchinha. Esse aí não precisa de proposta, ele tá de aventura. Só quer aparecer. E aí o Datafolha tem a pachorra de não botar esse cara na pesquisa.
Mas eu vou contar uma história pra você, Rei. Vou contar uma história pra você. Ainda no cenário, no que diz respeito a eleições. Aqui em Macaé, quem não sabe, tem um polo da Petrobras.
Tô.
Não só ele. Muitos funcionários da Petrobras, eles se candidatavam a cargos eletivos só pra tirar licença. Nem fazia campanha, nem fazia nada.
Licença remunerada, bro.
Tirava a licença remunerada, aí ficava ali, aquele período ali, um mês e meio, dois, tranquilo. Nem fazia voto, nem nada, nem se preocupava de fazer campanha, de fazer voto. Eu acho que tinha candidato que nem votava em si próprio. E seguia a vida. Então, quem garante que Emael não é um cara desse que tá aí? Inclusive, tinha um candidato a prefeito, chamado Franco Corredor.
Doutor Franco Corredor.
Já falecido. Que
morreu?
Morreu.
Isso.
Morreu. Ele se candidatava sempre, ele era funcionário da Petrobras. E olha como é que são as ironias da vida. 2004. Ele foi candidato. E aí teve entrevista no RJ local. E o RJ local aqui, ele é em Cabo Frio. Eu estudava na escola técnica, que era na entrada da cidade. Na época, o serviço de transporte era ruim, a gente fazia o quê? Pedia carona. Quem me deu carona neste dia? Franco Corredor.
Ganhou teu voto?
Não, mas veio contando os projetos mais malucos que ele tinha no caminho todo.
Deve ter sido o maior comício da história da
não,
política.
Vou fazer isso aqui, vou plantar umas árvores aqui, não sei o quê, vou fazer um viaduto, não sei aonde. Que isso, brother?
Viaduto ligando nada a lugar nenhum, mano. Pra que
não uma viaduto? Eu lembrei logo do... falando agora, eu lembrei do aerotrem do Levi Fidelis, que era mais ou menos isso, entendeu? Guardado as proporções, é como se ele quisesse fazer um aerotrem aqui na cidade.
Caralho, gente. Rejeição. Rapaz, rejeição.
Rejeição?
É. O Bolsonaro tem 54% de rejeição. E o Lula, 33%, brother.
Vale lembrar que o que ganhou a eleição pro Bolsonaro foi a rejeição. Não deu.
O segundo turno, hoje, atualmente, é uma decisão... sobre rejeição, a partir...
É igual o Big Brother, entendeu? Ah. É um concurso
de qualidade. Eu acho que essa rejeição, ela diz mais até do que a pesquisa de intenção. Porque, no final das contas, é isso. O que elegeu o Bolsonaro foi o antipetismo. De certa forma. Não tudo, mas foi. E eu acho que ele ter tanta rejeição diz muito. Agora, tem que ver como é que ele vai fazer a campanha dele. A Anitta já deu a planta da campanha do Bolsonaro. Vocês viram?
Uhum.
Essa sequência de tweets dela?
Uhum.
Desvendando ali a forma como a campanha dele mesmo trabalha e a galera que tá administrando as redes sociais dele trabalha pra transformar o Bolsonaro num cara cool, né? Vai voltar a querer transformar ele no cara que comia pão com leite condensado.
E é debochado.
Mas depois de 4 anos de vidraça aí, meu irmão, é muito difícil.
Quando você
voa abaixo do radar, é mole você fazer essas graças.
Então, cara, mas esse era um negócio que falaram sobre o Trump e vale pro Bolsonaro. O Trump e o Bolsonaro eram candidatos da destruição. Eram candidatos do tá tudo errado e eu vou... tá tudo errado, isso aí. Mas nunca mostraram a capacidade de construir nada, sacou? O problema é como é que você se reelege com um discurso de tá tudo errado, isso aí, sacou? Se você não construiu nada e nem destruiu as coisas. Quer dizer, no caso do Bolsonaro, até destruiu bastante coisa, mas coisas importantes. Destruiu a economia, né? Tá tentando destruir a democracia, né? Destruiu a relação com o Congresso, tá?
Relações exteriores,
política ambiental. Ali,
se a gente ficar aqui listando tudo que o Bolsonaro destruiu, vai ser complicado. A gente vai
ficar louco,
terminar
vai
o programa na eleição.
Vai ficar louco. E eu vou terminar igual a Juma Marroá com rei.
Na verdade, eu tô em choque do Bolsonaro ter somente 54% de rejeição.
Mas aí, eu vou dar o papo pra vocês. Hoje é quinta-feira, estamos gravando na quinta-feira. Ele adiou a live dele pra amanhã.
Isso.
Adiou a live dele pra amanhã, ó, roubado. Sentiu.
Bateu na bunda, né?
Melhor, vou ler aqui notícia de Bela Megali no seu blog, no site do o Globo. Datafolha é banho de água fria no clima de já ganhou do Palácio do Planalto.
Ah, eu vi essa matéria, acho que no Metrópolis, que o pessoal tava aí no já ganhou, vamos virar, meu irmão, o que esses caras estão vendo?
Atenção, Felipe. O resultado da pesquisa Datafolha, publicado nesta quinta-feira, que mostra Lula 21 pontos percentuais à frente de Bolsonaro, é um banho de água fria no clima de já ganhou que dominava o Palácio do Planalto nas últimas semanas.
Caralho.
Integrantes da campanha de Bolsonaro relataram à coluna que a expectativa era que o presidente ultrapassasse Lula nas pesquisas ainda no mês de maio. Porque, de fato, o Bolsonaro em abril e maio subiu nas pesquisas. Mas, pelo visto, esse é o teto dele. É curtinho, eu vou ler a nota. Empresários que encontraram com ministros do governo relataram que o otimismo era predominante não só entre membros do governo, mas também em conversas com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Esse também merece o caixão da história. Aliado de primeira hora de Bolsonaro. Cara, na moralzinha. Os caras estavam malucos, bro.
Tava.
Cara, assim, vou ser sincero, inclusive, tipo, já ganhou, não. Eu tava preocupado.
O Arthur Lira tá maluco porque tá comprando briga com o Renan Calheiros.
É, mas não, mas eles brigam, não é de hoje. Porque eles são rivais lá, né?
Sim, mas se tem uma pessoa com quem eu aprendi que não se deve brigar, é Renan Calheiros.
Agora vou ler Verinha Magalhães no Twitter. Reação imediata de ministros de Bolsonaro ligados ao Centrão ao resultado do Datafolha mostra um nervosismo que, pela lógica própria a esses partidos que orbitam em torno do poder, pode prenunciar uma debandada para fora do barco de Bolsonaro. Meu irmão, tá arriscado ele começar a perder palanque pelo Brasil.
Sim.
E ninguém quer colar. Por exemplo, o Zema, por exemplo, não quer colar no Bolsonaro, porque isso atrapalha ele. Sim. O Romeu Zema, o governador de...
Só o Romário que resolveu colar nele.
Mas ele tá funcionando, aparentemente, né? Isso é que é o pior. O Rio de Janeiro.
Mais ou menos, né? Porque, assim, eu vi uma matéria dizendo que o André Siciliano, ele é pré-candidato a senador, e numa pesquisa em que ele, num cenário em que ele foi colocado, ele tá à frente, por quê? Pô, ele vem colado no nome do Lula, e o Lula
tem vencido no Rio de Janeiro. Cara, eu não sei que pesquisa é essa, não. Eu tive num evento essa semana, eu cobri um evento essa semana com o Freixo e o Siciliano, tá? O Freixo tá andando com o Siciliano, tá? É, apesar do Molon ser pré-candidato ao Senado e o Molon ser do partido do Freixo, o Freixo está andando com o Siciliano. O que tem uma explicação, que é o Siciliano tem uma capilaridade muito maior no interior do que o Molon. O Siciliano tem potencial maior para trazer votos no interior para o Freixo do que o Molon.
E é uma legenda. E é a legenda, cara. E é a legenda do presidente. E é questão de coligação, sacou? Pô?
É, mas, ó, porra, cara, teu partido tem um pré-candidato, Felipe, que é, sim, o Molon.
Ah, mas o PT falou assim, o PT virou e falou assim, ó, eu não vou brigar aqui com o governo, mas aí eu te dou a bancada do Senado, então você me dá alguma coisa, entendeu? Rapaziada. Vamos sentar.
É, mas o PT tá testando, vai fazer qualitativa com o nome do Freixo, que pode ser que abandone o Freixo na estrada e segure na mão e finja que não tá apoiando ninguém, mas no fundo querendo que Cláudio Castro se eleja, tá?
Galera, queria dizer aqui, ó, Molon, um abraço, amigo, encontrei no bloco, tirou foto comigo, postou bonito, no Instagram, né, dele. Bonito, bonito.
Que isso?
Bonito.
Tem fotos do mas story ou no feed?
Postou no story. Mas se você quiser, eu te mando um print, porque eu tirei um print desse momento.
Porra, mano, como é que print, fala? Por favor, como, mano, é que fala? Como diria nosso querido Thiago, Molon é um coronchuto, né?
Isso, coronchuto, coronchuto. Caraca. Não, e aí, ó, e essa história foi muito boa. Coronchuto. E essa história foi muito boa, porque eu encontrei ele no bloco, caralho, Molon, tal, Molon, e tirou uma foto e tal. Ele não tirou a foto só comigo, tirou com a galera que tava lá. E aí postou no Instagram dele e tal. Aí mais uns 200 metros, assim, já tinha passado uma meia hora. Ele esbarrou comigo de novo, eu olhei na cara dele e falei, porra, Molon, gostou de mim? Tá me perseguindo, cara? E ele ficou sem graça. Mas muito sem graça.
Molon tem 50 anos, sabe? Só pra gente fazer o registro aqui.
Tá enxuto.
Tá bem coroa enxuto ali.
Porra, mas eu achei que ele era um candidato gato.
Achei que ele era mais novo.
Rolou um candidato gato.
Na disputa de coroas enxutos, quem vence? Paulo Souza ou Molon?
Molon. Mas, cara, olha só. O lance é... O Rio, eu desisto. Infelizmente, o Rio é um caso perdido. Eu não acho que o Freixo vai ganhar. Eu não acho. Nesse mesmo lance de rejeição, eu acho que a do Freixo é maior. A minha esperança era que o Rodrigo Neves lá, o ex-prefeito de Niterói, conseguisse crescer e, porra...
Eu não sei, porque eu vi as pesquisas de voto espontâneo e o Freixo, na verdade, para o grande público, ele ainda não é conhecido como candidato. Na massa, assim. Então... O teto dele é mais alto do que o do governador.
Eu discordo, porque eu acho que ele é mais conhecido que o governador, eu acho. Acho que ele tem um recall maior que o do governador.
Enquanto candidato.
Então, mas eu acho que o... Cara, eu não sei, porque eu acho a rejeição dele é alta, enfim. A sorte está lançada.
Mas
a gente não sabe o tamanho dessa onda Lula, pois, né? É. O que vai ser, né?
Mas depende do quanto o Cláudio Castro vai abraçar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro no Rio, uma pesquisa que eu vi, estava no total 45 a 31 no contato de votos. Então, E a rejeição do Bolsonaro no Rio é alta. Então, depende do quanto isso vai arrastar. Eu acho que, por mais que a gente tenha um presidente que faz campanha desde janeiro de 2019, e a gente tenha um ex-presidente que, assim que saiu da prisão, começou a fazer pré-campanha, porque, na verdade, é aquele negócio, né? Não pode, mas se quiser, pode.
O que, eu acho, mas o que eu acho no caso do Bolsonaro mais grave é que ele usa a máquina pública para isso.
Sim,
né? Isso é mais grave.
Fica aí andando de moto, entendeu? Por mais que a gente tenha duas figuras fazendo pré-campanha, cenários de Estado, eu acho que eles ainda são muito mais lentos do que o Executivo Nacional.
É, não sei. Não sei o que esperar, não.
Você vê São Paulo. São Paulo, por exemplo, como eu sigo uma galera que é de São Paulo...
E o Dória!
Caramba. Abraço, João Dória. A gente sabe que sou o programa.
Tá que pariu, velho.
Você tem uma discussão lá, pô, quem vai ser o candidato da chapa? Porque o Boulos, ele abriu mão da tentativa do Legislativo, eu acho que do Executivo do Estado, né? É.
Em prol do Haddad, né?
Em prol do Haddad, mas aí, pô, você tem a discussão do Márcio França, que, pô, é um cara que, numericamente, foi bem votado em 2018, foi bem votado em 2020.
Caralho, tem uma rejeição... Vai tentar concorrer a governador de São Paulo?
A governador de São Paulo.
Quem?
Minha nossa, mas ele, senhora.
O Haddad vem liderando as pesquisas. O quanto isso vai virar lá na frente é outra parada.
É. E é o estado onde o bolsonarismo tem chance de ganhar, né? Com o tal do Tarcísio, né, cara?
Até porque o Tucanato conseguiu jogar a construção de 25 anos que eles fizeram pela janela.
Meu irmão, o PSDB acabou. Parabéns. Parabéns, João Dória, que conseguiu destruir o PSDB. Parabéns, Geraldo Alckmin, que tem tudo para ser futuro vice-presidente do Brasil e, ao mesmo tempo, foi o cara que levou o Dória pro PSDB. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos.
Não, peraí. Você não deu parabéns para a figura mais importante nessa demolição.
Quem?
Aécio Neves.
Aécio Neves, é verdade.
Que virou um vampiro, né? Você não, vê que ele sugou toda a energia
Ele virou o pinguim do Batman.
Caralho, é igual o Star Wars, né? Quando o cara vira Sif, ele vira aquele monstro, né?
Isso. Ele virou imperador, pô.
Entendeu? Que e o Geraldo Alckmin nada mais fez do que ele pulou num bote salva-vida do Titanic.
Ah.
Tá errado? Não julgo, não.
É só não segurar na porta. Se não segurar na porta, não afunda.
Ah. Política é isso aí. Agora, olha só.
Deixa eu falar um negócio pra vocês.
Claro, pô.
Eu fiquei meio chocado. Eu fiquei meio chocado quando eu vi isso.
Por favor, por favor.
Porque quando eu vi que o nome do candidato do Partido Novo se chama Felipe Dávila, eu falei, caralho, a Manuela Dávila, ela tem um irmão, um antagonista, não, que é muito liberal. E eu fiquei, caralho, isso ficou na minha cabeça há muito tempo. Caralho, mano, irmão da Manuela Dávila, sei lá, parente. Quando eu fui ver, não tem nenhum grau de parentesco.
Porra, Raí, tu acha que só existe uma família Dávila no mundo?
Não, mas eu fiquei assustado.
O Roberto Dávila é parente deles também.
Todo mundo é parente.
Porra.
Que nem toda a família Silva é minha parente.
Eu tinha um vizinho chamado Carlos Dávila. Será que ele é parente da Manuela ou do Felipe? Porra. Entendeu?
Porra. O Partido Novo vai ter candidato a presidente de novo?
Vai.
Porra, por o bolsonarismo de sapatênis mesmo, né, Carlos? Que vergonha.
Por enquanto não desistiu. E... Peraí, que tinha um partido aqui que... Ah, tem um partido aí que lançou um coach.
Coach?
É o Prois.
É o fim da picada.
É o fim Pablo da Marçal.
Pablo Marçal.
Pablo Marçal.
Foi o cara da pedra, não foi? Que subiu na pedra.
Ah, não. Não, não pode ser.
Eu acho que não é ele, não. Eu acho que não é ele, não.
Não pode ser. Vamos ver. Vamos puxar a capivara desse Pablo Marçal aí.
Pablo Marçal. Bota aí o som de digitação.
Pablo Marçal. Livro A Arte da Guerra, edição comentada por Pablo Marçal.
Olha, o cara ter a pachorra de pegar o livro do Sun Tzu e comentar.
Quem é Pablo Marçal? Coach que vai concorrer à presidência pelo PROS. Ok. É um coach mesmo.
Falei!
Um coach mesmo. Os Códigos do Mindset da Prosperidade. É um dos livros de Pablo Marçal. O outro é A Chave Mestra do Universo. Destravar Digital. O Destravar da Inteligência Emocional. Antimedo. 8 Caminhos que Levam à Riqueza. Caralho, meu irmão. Antimedo. Eu queria que ele fizesse um livro anti-raiva.
Caralho, caralho, é ele mesmo, é o coach da pedra, Felipe.
É, ele o coach mesmo. Da pedra? Ah, é não, irmão, não.
Puta não, que não. Pariu.
Não.
É ele mesmo, ele levou 32 pessoas pra uma pedra pra escalar, pra esse papo de coach.
Pedra sentiu. Não, Pico dos Marins, mania.
Pico dos Marins.
Caralho, brother.
E aí teve que mobilizar os bombeiros e depois saiu de boa, falando como quem não quer nada. Não, que isso.
E esse cara quer ser presidente do Brasil.
Pois é.
Será que ele vai levar o Brasil inteiro pro Pico dos Marins?
Aí vai derrubar. Será? O Pico dos Marins. Ah, pai, ele andou batendo boca com o Malafaia.
Isso aí.
Parafrasear Ricardo Boechat aqui, que eu não quero dar trabalho para os magos Legan. Eu quero dizer que na briga entre Caio Marçal e Silas Malafaia, eu tô torcendo pra briga.
É,
porra, tranquilamente. Dou um pedaço de pau com prego pra cada um, se eles quiserem.
Cara, eu tô em choque agora. Porque eu sabia que eu conhecia o nome, eu só não tava ligando o nome à pessoa. Caralho, é o cara da pedra, irmão.
Caralho, brother. Eu tô estatelado no chão.
Caralho.
Sinceramente, é isso, né? Esse é o Brasilzão.
É. Mas eu quero trazer um nome aqui que eu acho que a gente precisamos falar sobre Ciro Gomes.
Falar o quê, pô? O cara fica passando vergonha na internet, pô. Ele já fala, pô.
Não, isso que eu ia falar. Se a gente não falar de Ciro Gomes, ele vai ficar dizendo o quê? Que a gente não tá dando espaço pra ele e tal.
Eu sou um cara temperamental. Aqui, Ciro. Olha só, a diferença de um debate e de um react, você deixa a pessoa falar. Tem vários assuntos que eu não terminei aqui. Deixa eu terminar a frase.
Ninguém dá espaço pra ele.
O que dizer além do homem... Bom, pra começar, ele tá 4 anos atrasado na campanha, né?
Não, cara. Não, ele tá fazendo campanha há 4 anos, na verdade. Só que o cenário atropelou ele, cara.
Tem isso.
Cara, se o Lula não tivesse sido solto, sei lá o que seria a campanha do Ciro, sacou? Não dá pra saber pra onde iriam esses votos. Provavelmente iriam pra um poste do PT. Porque o PT hoje só tem poste, porque, né... Em parte, né, sucessivas crises que o partido passou, a maneira como o Lula afastou figuras proeminentes do partido, por isso que o PT só tem poste hoje em dia. Não tô querendo. É um partido de quadros históricos, mas convenhamos. Mas, cara, o problema é assim: eu entendo ele defender o direito dele de ser candidato. Eu acredito na democracia nesse sentido. Agora, irmão, ele tá em negação da realidade, brother. E ele é o Ciro Gomes, né, cara? Ele é mentiroso, né, cara? Ele mente muito, né?
Sim!
Ele mente mesmo. Ele é picareta. Ele mente pra caralho, assim. Ele não tem pudor de mentir. E você sabe que ele tá mentindo? Porque, por exemplo, quando ele fala assim, o Brasil gasta 54% do seu orçamento pagando dívida. Pagando juros de dívida. Isso é uma mentira, cara. Isso é uma mentira. Por que isso é uma mentira? Contabilmente faz sentido. Mas para pagar esses 54%, o Brasil emite outras dívidas, entendeu? É como se você pegasse dinheiro num banco emprestado para pagar o juro de outro banco, sacou? É isso. Então é contábil, é uma operação contábil, não é real, sacou? Tanto que o Brasil tem há anos e anos agora, tipo desde 2015, com déficit. A dívida está crescendo porque o Brasil não consegue pagar mais do que deve, entendeu? Mais do que o juro. Ele é um cara que sabe isso, sacou? Mas ele mente. E assim, porra, meu irmão, semana passada eu me dediquei a ver a treta. A treta Ciro Gomes e Gregório do Vivier.
Ele gosta.
Mas aí eu vi os três atos. Eu vi o programa do Gregório do Vivier, depois eu vi o React, que ainda tem isso, o Ciro Games.
Cara, Ciro Games. Que é isso?
É o João... É o João Santana lá, que saudade.
Cara, é ele tentando colar com a turma boa, a moçada. Então ele tem fica fazendo live e é o Ciro Games. E aí ele fica fazendo react de entrevista dos outros. Porque ninguém quer ir conversar com o Ciro Gomes, né, Braga?
Caralho, ele fica fazendo react igual o Casimiro.
Não, mas de parar, tipo assim, ele viu a entrevista do Moro, aí ele fez react. E aí ficou chamando o Moro pra um debate. Vamos jogar um debate. Aí o Moro não quis ir, porque o Moro correndo. Porra, o Moro, Braga. O Moro, na moral. O Moro é a falência da crença de que concurso público seleciona pessoas inteligentes.
Isso tem que ser falado!
E aí ele tem esse Ciro Games, aí. Só que aí um dia ele, cara, ele ficou chamando o Gregório do Viver pro debate, o Gregório do Viver, pô, peraí, agenda e tal, e aí agendou. Só que aí ele já, ele meteu um react, não quis nem saber. Cara, e o react dele foi agressivo com o Gregório. E aí o Gregório já entrou na conversa com o Ciro, tendo, porra, dizendo, cara, você... Só que o Ciro Gomes não deixava o Gregório do Viver falar, mané. Tá tipo esse podcast aqui que eu falo, 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 e vocês não falam nada, com a diferença que se vocês quiserem falar, eu vou deixar.
Ou será que não?
Não, o Gregório, eu vi cortes, né? Como tá na moda aí o termo. E vi um print depois na seleção de reações dele. O Gregório era, tranquilamente, aquele cara que vai trabalhar na quarta-feira de cinza.
Não, tava... Peraí, deixa eu falar, cara. Você não deixa eu falar, cara. Ô, Ciro, você tá há 3 anos falando sozinho. Deixa eu falar.
Mas pra mim o melhor momento nem foi esse. Chame o Lula lá pro debate, Gregório. Chame o Lula lá. Não, ele casou anteontem. Essa hora ele deve estar transando.
O Lula tem mais o que fazer, que ele casou anteontem. E ele deve estar transando.
Cara, sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Eu não sei se o pior é ficar reclamando porque o Gregório do Viver não quis debater contigo, sim. Todo respeito ao Gregório do Viver, mas porra, tu é candidato à presidência da República. Aí você ficou reclamando que o Gregório do Viver não quer debater contigo. Aí você vai debater com o Gregório do Viver e você passa vergonha pro Gregório do Viver. Passa vergonha.
Caralho. Então é isso, sacou?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês.
Por favor, por favor.
Vocês já leram o livro?
O PND? Ele tem um projeto. Ele tem um projeto.
Você sabe que aqui em casa tem, né?
Porra, óbvio, né? Maior cirista do Brasil, mais velho.
Surpreende um total de 0 pessoas, né, Raí? Porra, francamente, né?
Teve um dia que eu pensei em pegar pra ler, mas eu falei, porra, perda de tempo do caralho. Posso fazer outra coisa mais interessante? Ler um livro do coach Pablo Marçal? Porra.
Muito melhor. Coach Pablo Marçal.
Não, tem as coisas que eu não faço na minha vida porque eu decidi que eu não ganho insalubridade pra isso.
É justo também, é justo.
Entendeu? Inclusive eu te perguntei, quando você parou pra ver esse tanto de coisa do Gregório, do Ciro, a live, eu perguntei, você tá tirando insalubridade lá? Você pediu na firma?
Felipe, sabe, sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu vou comer, hoje eu vou jantar, almoçar McDonald's, tá ligado? Aquele dia que você fala assim, cara, eu tô afim de almoçar um miojo com requeijão, queijo ralado, vou botar um ovo. E
aquele dentro. Pozinho por cima.
Exatamente. Ou então aquele dia que você fala assim, meu irmão, eu vou tomar Coca-Cola no café da manhã. Aquele dia que você tá afim de se estragar, sabe? Você não tá bem. Você fala, cara, eu vou repetir. Eu vou passar mal, mas eu vou repetir. Você é intolerante à lactose e come pizza 4 queijos. Sabe aquele dia? Eu tava assim naquele dia.
E aí foi o dia do lixo, né? Foi um grande dia do lixo. Foi um grande dia do lixo.
Valeu a pena? Não sei. Acho que não.
Cara, eu tô com uma página aberta aqui que tem os pré-candidatos, né? Aí o André Janones, ele tá envergando uma gravata preta, metade preta e metade ali light.
Bom.
Que é um negócio inacreditável. Bom. Mas tu pensa assim, ela é aquele metade preto e metade lilás que é como se fosse uma espiralzinha? Não, não é. Ela é lisa. Sabe aquela camisa do Barcelona? Era azul de um lado e grená do outro?
Sei.
Então, a gravata é assim.
Terrível, hein? Meio. Terrível, hein? A crise é estética, né? A crise é estética também.
Crise estética. Vera Lúcia, candidata do PSTU.
Claro, tradicional candidato do PSTU. Cadê o candidato da Unidade Popular?
É o Léo.
Léo.
Leonardo Péricles. Leonardo Péricles.
Quem é? Do PCB, quem é?
Não sei se tem.
Não, acho que o PCB não vai lançar partido, não. Acho que o PCB fechou. Acho que é federação com alguém.
Ah, é?
Eu acho que é.
Pô, mas o PCB vai ter candidato, sei lá, tipo, por exemplo, vai ter candidato próprio no governo do estado de Pernambuco, o ídolo do Raí.
Quem, gente? Ele não é deputado, não candidato a deputado, não?
Eu tinha ouvido que era governador.
Mas quem é meu ídolo, gente?
Jorge Manuel. Você aí, stalinista, safado.
Que é isso, meu filho? Calma.
Pô, mas eu tenho um amigo que ele é da Unidade Popular, fazendo lá campanha pro Leonardo Pérez.
É mesmo, é?
É, porque o Leonardo Pérez, ele mora na ocupação, né?
Ah, é?
É, ele é... O negócio dele é que ele é coordenador do movimento, é o movimento luta dos bairros, vilas e favelas, que, tipo assim, procura essas...
Ih, eu sei qual é desse movimento então, aí, mano.
Ele coordena esse movimento e, tipo assim, ele mora de ocupação em ocupação. E aí, aqui no Rio, ano passado, ele fez algumas ocupações, ele participou de algumas ocupações. Aí eu tenho um amigo meu que ele morou em algumas ocupações, e aí, tipo assim, ele é desse partido, faz campanha pra esse partido.
Aí, o Super Choque que grava com você?
Ah, o outro que gravava comigo ano passado.
Raí, eu não sei o quanto você acompanhou a política estudantil no seu período de faculdade, a política estudantil, essa gostosa rinha de jovem, mas o DCE da UFRJ é da galera da UP, tá ligado?
É?
É.
Eu não sei se o da Unirio é, porque ele é da UP e ele não é do DCE. Tem isso. Mas eu vou te falar, o DCE da Unirio... Agora que eu lembrei quem era a galera do DCE da Unirio, melhor não.
Melhor não. Vamos melhor evitar não. Processinho e tal.
Vamos evitar. Não, porque eu conheci, entendeu? Era da minha. Tinha uma galera do meu período.
Eis os perigos.
Prefiro não comentar.
É, os perigos de se mexer com pessoas inteligentes.
Eu só vou falar um nome. Kim Jong-un.
Porra, bom, hein? Moderno. Exatamente. É o que há de mais moderno. Hein?
Era referência da galera. Aí. É daí pra baixo, né? Convenha. O que
há de mais moderno em política. Coreia do Norte. Mas a gente tava aqui falando agora há pouco de Jones Manuel, né? Vamos esperar o quê?
Pô, daqui a pouco tá igual o Monarca aí, hein?
Não, peraí. Parou.
Por que eu tô igual o Monarca?
Peço calma.
Fica reclamando do Jones Manuel aí, daqui a pouco tá igual o Monarca.
Porra, irmão.
Porra, me dá um tiro, mano, faz isso comigo.
Porra, pelo amor de Deus. Mas é porque não dá, né? Stalinismo não dá, né, bro? 2022, bro. Não dá.
Hoje eu tava lá. Hoje eu tava no trabalho fazendo questões sobre Joseph Stalin.
É, isso. Mas tá difícil, né, gente? Tá difícil. Vamos ser sinceros. A gente, assim, eu admito que eu tô... Vai ser um alívio se a gente conseguir se livrar do Bolsonaro e tal. Pô, mas não é o melhor dos mundos, não, bro. É muito doido que a nossa opção seja um cara de 77 anos que já foi presidente duas vezes, fez a sucessora se reelegeu, sabe? Foi empichada. É muito doido, sacou? Que a gente precise recorrer a esse personagem político pra se livrar do Bolsonaro, sabe?
Mas foi isso que ele plantou, né? Convenhamos. É. Ele construiu esse universo.
E quem pichou não soube surfar a onda?
É, tem isso também.
Ah, na verdade, o impeachment ele dá uma reabilitada no PT, né, Bré?
De certa forma, sim. Porque se o PT ficasse lá no poder, o PT ia acabar.
É porque a crise econômica era real, assim. Era muito real. E tinha uma rapaziada que até hoje diz que não, que o Temer é que criou a crise econômica, que é uma estultice, né, cara?
É, tem um especialista que ele fala, né, que o Temer e o MDB abraçaram a crise econômica, e aí acabou. O PMDB, que era um... teve que passar por uma reformulação aí pra não acabar. E perdeu campo dentro da política nacional por causa de ter que abraçar. Porque abraçaram. É. E aí o PT saiu dessa, pô. O PT conseguiu se fortalecer. Até porque saiu, ficou lá escondido e depois voltou. Pô.
Exatamente isso.
E aí volta indo pra um segundo turno de eleição. E aí volta pra política. E o Lula é preso, o Lula é solto e o PT volta pra política. Se o PT tivesse que abraçar, na verdade, a reconstrução econômica que eles iam ter que abraçar ali em 2017-18, ele tava fudido. Porque a Dilma ia ter que fazer o que o Temer fez. E se ela não fizesse, o partido ia acabar. E se ela fizesse, o partido ia acabar.
Exatamente. E é muito doido que, tipo, a galera esquece, né? Que, tipo, o segundo governo Dilma, antes dele começar, a rapaziada já tava, tipo, o governo já tava cortando, diminuindo seguro-desemprego, bro. Eu acho muito doido que a rapaziada esquece isso, tá ligado?
Não, cara, se tem algumas poucas paradas que o Ciro fala que é verdade. A campanha da Dilma em 14, foi 14? Foi. É tipo um grande estelionato, né? Ela promete um monte de
coisa. Não, absurdo, é um estelionato. É covarde pra caralho, é cheio de fake news em cima da Marina.
É um absurdo, porque ela se elege e no dia seguinte que ela se elege, tudo que ela tinha prometido que ela não ia fazer, ela faz.
É só traz o Joaquim Levy pro Ministério da Fazenda, bro. Porra.
sabe? Porra, é uma parada absurda. Mas o que vocês esperam dessa campanha, hein?
Isso é uma sujeirada inacreditável, cara. Eu esperava não saber nada do que tá acontecendo nela, sinceramente.
é por isso que eu não vejo mais jornal. Eu me informo aqui na internet, vejo vocês falando, mas tá foda.
Vai ser baixaria, mas eu acho que o PT, principalmente, eu acho que tá aprendendo a jogar o jogo, de não cair nas
falácias. Fazendo campanha sozinho, estamos na frente, vamos fazer campanha sozinho, é tipo isso?
Exatamente.
Não, eu tô dizendo de não cair nas cascas de banana que o Bolsonaro tá jogando, entendeu?
Mas isso, não faz sentido, né? Tá ganhando, não adianta dar atenção. E aí a pergunta que eu tinha pra fazer pra vocês é, vocês acham que o Bolsonaro vai a algum debate?
Eu acho que não. Mesmo desesperado, perdendo, acho que não. Cara, acho que quanto mais ele diminui nas eleições, mais ele vai ficar gritando, pedindo por um golpe.
Eu acho que ele vai tentar, quando ele perceber, agora, como você disse, né, o clima era de já ganhou.
O clima era de já ganhou.
Rapaz, você que tá aí ouvindo, quando você, tipo, tu tá pensando, você é um rapaz, uma menina, você quer chegar naquela pessoa que você quer, mas você tá com medo. Você lembra disso?
O clima era de já ganhou na campanha, em maio de
2022, o clima da campanha do Bolsonaro no Palácio do Planalto era de já ganhou.
Eu acho bom a gente não ficar falando isso não, Raí, porque é a zica, né?
Se eu ziquei. Mas até outubro, que fique registrado, o clima em maio era de já ganhou.
Já ganhou. Eu tô fudido, a gente tá fudido.
É, a gente tá fudido. Não sei o que esperar dessa campanha, além da sujeirada que vai ser.
Não sei. Pô, sabe qual é o problema, cara? É que não vai dar nem pra gente dar umas risadas, sabe?
Vai ser um negócio bem pesado, né?
Não vai dar nem pra gente dar umas risadas. 2018 ainda dava pra dar umas risadas do Daciolo e tal. Mas não vai dar nem pra gente dar umas risadas, velho.
Tá bem que eu já saí da faculdade. Graças a Deus.
Eu tenho saudade de 89. Debate. O senhor me dá uma parte? Não lhe dou uma parte. Não. Ah, brother.
Mas vai ser foda, né? Porque vai ter um monte de debate à presidência que não vai ter o presidente. Vai ter uma porrada de debate.
Ah, e o Lula também tá fazendo corpo mole pra ir no debate.
Né? Se eu fosse o Ciro, Lula...
Ciro não deixando ninguém falar. Ciro Janones.
Sem o Bolsonaro, se eu sou o Lula, também não ia, não.
Exatamente. Não faz sentido.
Vou virar vidraça ali. Gratuitamente.
Simone Tebet.
Aliás, a terceira via tem mais candidatos do que número de percentual de votos.
Felipe, se bobear, a terceira via tem mais candidatos a candidatos do que votos reais. Não é nem percentual.
Mas afinal, quem vai ser o candidato do PSDB?
Cara, então, o PSDB agora tá negociando com o MDB e tal pra fazer essa chapa aí com a Simone Tebet, sabe qual é? O PSDB. Caraca, doideira, sobrou dele. E ao mesmo tempo o PSDB tá, como diz um amigo meu, um amigo não, um cara que eu li no tweet, tá igual um ativo de Grindr dizendo pra todo mundo, quer leite.
Credo.
Ai, caramba.
Credo.
É isso que sobrou do PSDB. Foi isso, entendeu?
Eu gosto sempre daquela imagem das prévias do Dória. Vocês já viram essa imagem?
Aquilo foi o começo do fim, né, cara?
Que o cara cai, aí a calça dele tá caindo.
Porra, aí o fralho do cacete, né? Grande momento do PSDB nos últimos anos. Esse, quando a Polícia Federal fez uma busca e apreensão no apartamento do Aécio e achou a pasta escrito Caixa 2.
Caralho. Ai, caralho.
O cara ser organizado é uma doença. Ai.
Caralho, é isso. Como a S. Neves. Como a S. Neves não tá preso, brother, é uma das coisas que mais me assombra. Você já viu aquele meme que o cérebro vira e fala assim: tá dormindo? Aí o cara vira e fala assim: tô. Aí o cérebro fala alguma coisa, o cara fica acordado. Você já viu essa tirinha?
Aham. Uhum.
Então, o meu é assim, eu tô deitado, aí o cérebro tá dormindo, aí eu tô. Aí o cérebro vira pra mim e fala assim: como é que o S. Neves não foi preso, hein? Aí eu fico ali deitado. Pô,
ele claramente deu a beleza dele em troca da liberdade.
Isso que eu ia falar. Ele não foi preso.
Isso é pacto. Isso é pacto.
Ele não foi preso? Porque isso é pacto. Você vê que é pacto. Você olha pra cara dele e você vê.
Ele tá igual o Danny DeVito, né, brother? No Batman.
Ele vai ficar e vai piorar, né? Ele vai ficar igual o Rei Théoden no Senhor dos Anéis, vai ficando enrugado, tudo enrugado. Vai ficar igual uma lagarta. Hein? Um negócio terrível, brother. Meu irmão, é o Brasil sem freio, sem rumo, brother. Daciolo, candidato a Senado pelo Rio de Janeiro.
Rapaz, esse ano são dois ou um?
É um só.
É um só?
Tá. A gente tá com duas vagas presas lá. Uma, o suplente do Haroldo de Oliveira. E a outra com 01, Flávio Bolsonaro.
Com 01, Flávio Bolsonaro. Pô, sabe qual é o pior? Esse ano não tem nem a Copa antes da eleição, né?
Pois pra é, dar né, cara?
Aliviada na né? parada.
Tá uma distraída, né? Outra vai coisa ser depois. Discutir. Pode ser uma catarse ou pode ser sei lá, um consolo. Também não sei, né?
Porra, a única coisa que eu torço se o Bolsonaro perder é que eu espero que o Brasil ganhe e ele receba a seleção. Que aí vai ser aquele clima de despedida inacreditável.
Ah, eu se eu fosse jogador de seleção, não ia atrás desse arrombado, não.
Pois é. Tu acha que não vão?
É. Richarlison não vai. Se eu botar uma camisa, ele não.
Eu sei lá. A comitiva do Trump, quando o Patriots venceu, acho que foi o primeiro ano dele, já foi uma comitiva bem esvaziada. Porque nos Estados Unidos tem a tradição dos esportes americanos, né? Como um todo, serem recebidos pelo presidente. Quando o New England Patriots foi, e o Tom Brady, ele era eleitor do Trump, mas
eleitor e brother.
Mas das fotos que você via de outros anos, foi menos gente do time. Inclusive, quando o Chicago Cubs ganhou no beisebol, eles ganharam em 16, o Obama virou e falou assim: não, galera, pode vir, que eu faço questão de receber vocês aqui, porque o Obama, ele é de Chicago, né?
Uhum.
E o Chicago Cubs quebrou uma maldição de 108 anos sem ganhar o campeonato.
Apenas.
Olha só. Tá na hora de encerrar esse programa. Sabe como eu sei que tá na hora de encerrar esse programa?
Vou só falar de beisebol.
É quando a gente começa a falar de esporte americano. Tá na hora de encerrar esse programa.
Mas você pode ficar tranquilo que vem aí.
Vem aí.
O programa, o balanço da temporada da NBA. Você pode tirar sua folga tranquilo que a gente vai gravar.
Não, Felipe, esse programa eu vou tirar folga também. Eu devo ter visto uns 4 jogos da temporada esse ano.
Não tenho mais folga na vida, Felipe.
Mas no QCVA você pode tirar essa folga descansado que a gente grava aqui.
Aí eu vou estar trabalhando em outra coisa. Vem aí o casamento. Vem aí o Gabinete dos Bichos. Sigam o Gabinete dos Bichos no Twitter, recomendo. Fiscalizando a política ambiental no Brasil.
Sigam. Por bom, hein?
Sigam.
Bom, hein?
Sigam. Gabinete dos Bichos. Siga no Instagram também, o Raí. Pode seguir lá.
Vou procurar agora.
É. Vamos nessa.
Vamos nessa.
Raí Ortins, seu destaque final, querido.
Meu destaque final. Queria mandar um beijo, um abraço pra você que chegou até aqui. Bom. Até porque a gente tava sentado aqui só conversando sobre a política nacional. A gente pegou uma conversa que a gente poderia ter no grupo, conversou no podcast, achei que foi válido. E agora, se você não tirou a porra do seu título de eleitor, não dá tempo de você tirar a porra do seu título de eleitor mais, porque acabou o prazo. Porém, se você tirou o título de eleitor, vai votar arrombado.
Vai votar.
Entendeu?
Não, se você tirou, você tem que votar, senão... Você, a sua primeira eleição? Então, a lei eleitoral diz que se na sua primeira eleição você não vota, você vai preso.
Olha aí, você vai jovem.
Não, mentira, não vai preso não. A multa é 13 e pouco, não vamos ficar espalhando fake news aqui.
Caralho, podia falar que ia ficar preso jovem, não. Ele ia acreditar e ele ia votar.
Não, entendeu? Mas a gente não pode ficar falando mentira aí. É, a gente não pode.
Esquece, era uma mentira do bem. Mas enfim.
Pois o careca vem atrás da gente ali.
Vigiando e punindo aí, ó. Atrás da gente. Ainda mais que ele vai ser o presidente do TSE no período da eleição.
É, exatamente.
Olha o perigo.
Manda prender mesmo. Eu não tô só de usar a tornozeleira eletrônica porque eu tô de casamento marcado.
Entendeu? Ele fica só vigiando e punindo aí, ó. Só vigiando e punindo.
Felipe Ramalho.
Vote. Vote.
Vote, né? Boa, Raí. Boa. Bom recado. Felipe Ramalho, seu destaque, por favor.
Eu quero dizer que pode soar até meio papo de coach, juventude, gratiluz, mas o amor vai vencer
Pablo
o ódio.
Pablo Marçal. Pô,
agora
Pablo
tu entendeu Marçal. Porque eu falei que tem que ter festa, Felipe?
Eu queria dizer que o amor vai vencer o ódio. Na segunda-feira eu tive num evento, da semana da gravação, eu tive num evento onde a gente falou, porque o bolsonarismo ele tá muito de mãos dadas com o evangelicalismo brasileiro, né? Uhum. E a gente bateu crítico.
Com setores evangélicos, né? A gente pode falar isso, né?
É, diversos, assim. A gente bate no neopentecostalismo, né? Na Universal, em outras igrejas, coisa. Mas a igreja presbiteriana tá muito forte dentro do governo.
Ah, porra,
o André Mendonça, o Milton Ribeiro.
Milton Ribeiro era da igreja presbiteriana, né?
É, que é uma igreja histórica, tradicional. Então, assim, o amor vai vencer o ódio e a gente tem que ter muito trato e muito carinho nessa caminhada, né? Porque a gente sabe que tem aquele que é radical que, sabe, se o Bolsonaro cagar na cabeça da pessoa, ela vai passar no cabelo e vai achar bonito e vai dizer que é um penteado novo. Mas tem muita gente que, em 2018, embarcou nesse rolê, assim...
Muito bom, Felipe.
Esperançoso, enganado. E, cara, com essa galera a gente tem que sentar, conversar, com jeito, com carinho, assim. Porra, foi aquilo que o Lucas falou lá atrás. Porra, não é o cenário dos sonhos, não é o candidato dos sonhos, não é o cara que eu queria, mas, porra, é o que tem. Porque a gente viu os 4 anos de merda que a gente passou. Eu acho que, no melhor dos cenários, foram 4 anos de merda. E tava muito ruim antes de pandemia, muito ruim antes de guerra na Ucrânia. Já tava ruim, porque essa galera usa essas coisas de escudo, né? Ah, vamos fazer a recuperação em V aqui, mas aí veio a pandemia e...
Pessoal se esconde atrás desse negócio de religião, filho.
É, bando de moleque safado.
Moleque safado.
Entendeu? Então é isso, sim. Vamos... A gente precisa sair dessa lama e a gente precisa derrotar não só o Bolsonaro, mas fechar essa tampa de esgoto que se abriu de 18 pra cá.
É, só lembrar, assim, você antipetista, né, e que não tá apoiando o Bolsonaro, né, agora, é só você pensar no seguinte, cara. Pensa em como era fazer oposição ao PT e como o PT recuava, e o que é fazer oposição ao Bolsonaro e como o Bolsonaro não recua. Então, o jogo contra o PT é num campo democrático, sacou? Eu prefiro fazer oposição ao PT do que ao Bolsonaro. Então,
e o voto é secreto, gente. Você não tá escolhendo alguém para você casar, para você trazer para dentro da sua família, para você dividir o seu teto, a sua cama. Não, você tá escolhendo alguém que vai governar o país ali.
E, aliás,
tem muito mais autonomia para dialogar no campo do civilizatório.
E, aliás, no dia que passar a eleição, foi eleito, você já pode ser oposição, entendeu? O que importa nesse momento é tirar o presidente da República, da presidência da República.
É isso aí. E quando a gente brinca sobre o quanto a gente está correndo risco de a pouca democracia que a gente tem ir pro ralo, não é brincadeira, não. É parada séria. Peço desculpa a você que está ouvindo a gente por ouvir esse programa, por terminar o programa meio lá embaixo, sabe? Mas é um papo muito sério mesmo, assim. A gente tá... essa eleição é muito, muito, muito importante. E eu não tô nada feliz de votar no Lula. Eu, desde 2014, eu digo que eu não vou votar mais no PT. Votei em 2018 porque era contra o Bolsonaro. Vou votar de novo porque é contra o Bolsonaro. Então esse é o meu grau de preocupação com o Bolsonaro, é esse. É votar num partido que eu disse que eu jamais votaria, tá? Que um dia eu disse que eu jamais votaria. Mas eu sei o que tá em jogo. E é o que eu falei, eu prefiro fazer oposição ao PT. Mas, Felipe, uma música animada, pelo amor de Deus, pra terminar esse programa.
Uma música animada? É. Tom Morello.
Bom, caralho! Puta que me pariu!
Ah, o MST chora. O MST chora de emoção. Porra. O MST chora de emoção.
Tom Morello, ele no dia 30, completou 58 anos. Morasse no Brasil, ainda não ia conseguir gratuidade no ar.
Não é verdade.
Então, em homenagem a isso, que a gente gosta também no System of a Down, eu vou tocar Crazy Train.
Ah, não, para. Não, para, Felipe. Não, para. Não, para.
Não,
para. Eu vou chamar o Alexandre de Moraes aqui agora.
Não, para. Eu vou tocar Gate 21.
Não, para, pô.
Que é uma música do Sérgio Tanquian. Não, com a guitarrinha do Tom Morello.
Não, para.
Que ficou bem bonito.
Para, não, 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 para, não.
Beijo grande.
Não, não, não. Rage Against the Machine, caralho.
Sinto os abraçados e beijados. Tchau pra vocês.
Pictures of our goodbyes. We believe that our love will survive the pain that you bring. Brings me all alone. Do you love me? Do you hate me? Do you wanna believe me? Do you think that you don't?
Tava perdido, né?
Não, é porque eu pesquisei agora há pouco. Geralmente eu pesquiso essas coisas mais cedo, com mais calma. E aí eu faço, abro um leque maior. Mas aí agora eu procurei, vi três, falei assim, duas aqui, tá bom.
Ou seja, vem aí, System of a Down.
Vamos, pode começar?
Esse programa tem edição 13 podcasts.